No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
O inimigo é invisível.
With this invisible enemy, we don't want that.
Coronavírus. Coronavírus.
Países inteiros vigilantes e unidos contra o coronavírus. E só existe um remédio possível: a informação. Nossos repórteres no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa informam em tempo real, 24 horas por dia, os desdobramentos da crise que está mudando o mundo. A Jovem Pan, como sempre, está atenta aos fatos. Nossos microfones e câmeras registram o que de mais importante você precisa saber. A cobertura completa da guerra contra o coronavírus ao vivo. Você acompanha na Jovem Pan News, no rádio e no canal no YouTube. Jovem Pan. Sempre com você. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Jovem Pan. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, 7 de maio de 2020. Seja bem-vindo a mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques de hoje.
Jovem Pan Agora.
Presidente Jair Bolsonaro afirma que vai vetar trecho da ajuda aos estados que libera reajuste salarial para servidores. Mais cedo, Bolsonaro também conduziu empresários a uma audiência no STF e fez um apelo para amenizar as medidas restritivas nos estados. Prefeitura de São Paulo anuncia rodízio de veículos mais restrito devido à pandemia de coronavírus. A restrição valerá 24 horas por dia durante toda a semana e será alternada entre placas pares e ímpares. Ministro da Saúde Nelson Teich diz que discussão sobre lockdown não pode ser política. De acordo com ele, o isolamento social deve ser adotado considerando as particularidades de cada região. E dólar dispara e bate R$ 5,87 após corte na taxa básica de juros. Na quarta-feira, a moeda encerrou o dia em alta de 1,98% a R$ 5,83. Primeiro-ministro Boris Johnson prepara medidas para reduzir isolamento no Reino Unido. O país registra mais de 32 mil mortes por Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos. Está começando o Jovem Pan agora, neste momento são 4 horas e 5 minutos. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro caminhou com empresários em direção ao Supremo Tribunal Federal e se reuniu com o presidente da corte, o ministro Dias Toffoli, para pedir que as medidas restritivas nos estados sejam amenizadas. Quem acompanhou a movimentação por lá e nos atualiza é o repórter Antônio Maldonato, direto de Brasília.
Oi, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan agora. Olha, Lívia, o presidente Jair Bolsonaro quer a ajuda do judiciário para garantir o que chama de volta à normalidade. Acompanhado de representantes da indústria, Bolsonaro foi, cruzou aqui a Praça dos Três Poderes a pé e foi ao Supremo Tribunal Federal na manhã, início da tarde de hoje, para apresentar ao presidente da corte, ministro Dias Toffoli, as demandas do setor. Após o encontro, o presidente da República afirmou que a crise gerada pelo novo coronavírus já motivou aí milhões de desemprego de milhões de pessoas no país. Segundo Bolsonaro, o que ainda garante a normalidade para a sociedade brasileira é o auxílio emergencial, que será pago apenas por 3 meses.
Aproximadamente 10 milhões de empregos formais deixaram de existir. Entre os 38 milhões de informais e autônomos, segundo a OIT, esse pessoal perdeu 80% do seu poder aquisitivo. Alguns perderam 50%, obviamente, outros zeraram. E estão sobrevivendo, basicamente, em cima do auxílio emergencial, que acaba daqui a 2 meses.
Olha, Lívia, de acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que acompanhou Bolsonaro nessa ida ao Supremo, inclusive também foi a pé, os representantes da indústria presentes na reunião são responsáveis aí por nada menos de 45% do PIB brasileiro. Guedes afirmou que a economia está conseguindo preservar o que chamou de sinais vitais, mas garantiu que se a recuperação não começar dentro de 1 mês, o país corre o risco de ter de lidar com problemas de abastecimento.
Embora nós estejamos protegidos, a população e todos tenham os recursos, o que adianta se daqui a 30 dias apaga a luz, desliga a comida, para a produção nacional? Então o alerta que eles deram é muito importante, que é o seguinte: olha, embora haja proteção, o povo ainda tenha o dinheiro na mão, daqui a 30 dias pode ser que comecem a faltar nas prateleiras, pode começar a faltar e desorganizar a produção brasileira.
Bom, Lívia, antes de chegar ao Supremo, ainda reunido com os ministros e os representantes da indústria aqui no Palácio do Planalto, Bolsonaro assinou um decreto, incluindo aí o setor da construção civil no rol de serviços essenciais. O que quer dizer? Na prática, isso significa que os empresários e trabalhadores da área poderão trabalhar independentemente das restrições impostas por prefeitos e governadores. Após ouvir a demanda do governo e dos industriais, o ministro Dias Toffoli lembrou que a Constituição garante independência aos entes federados e que cabe à União promover um trabalho coordenado para garantir a retomada da economia.
Está se chegando a uma situação que as pessoas já querem sair. Então tem que ter essa saída de uma maneira coordenada. Né? Eu penso que é isso. E aí é fundamental uma coordenação com os estados e municípios. Nós temos uma Constituição que garante competências específicas para os entes da federação. Né? E foi isso que o Supremo tem decidido.
Olha, Lívia, é bom a gente lembrar que a maioria dos estados tem estendido as medidas de restrição adotadas após o início da pandemia e alguns, inclusive, têm tomado medidas mais rígidas. A justiça também tem entrado nisso e tem determinado o chamado lockdown em determinados locais, onde a Covid-19 se espalha com mais velocidade e a estrutura de saúde está próxima de entrar em colapso. O próprio ministro da Saúde, Nelson Teich, deixou claro ontem que as medidas de isolamento precisarão ser endurecidas em algumas cidades para evitar um aumento descontrolado no número de casos. Outra novidade é que o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que vai vetar aquele, o trecho do projeto de ajuda aos estados aprovado ontem pela Câmara dos Deputados, que autoriza e que possibilita o aumento dos vencimentos de servidores públicos ainda durante a pandemia. O ministro Paulo Guedes disse que não concorda, que defende que os servidores públicos tenham salários congelados até 2021, portanto, por 2 anos, o presidente Jair Bolsonaro disse que segue a cartilha de Paulo Guedes, ou seja, que vai vetar, então, esse trecho do projeto aprovado pelo Congresso. Lívia?
Entre os empresários que acompanharam Bolsonaro estavam representantes dos setores têxtil, farmacêutico, de produção de cimento, automóveis, energia e máquinas. Bom, agora são 4 horas e 10 minutos. O dólar comercial voltou a operar em alta nesta quinta-feira, chegando a R$ 5,87. Sobre isso, eu converso agora com a Denise Campos de Toledo, nossa comentarista de economia, que tem mais informações. Boa tarde, Denise. Eu já começo te perguntando se essa alta no dólar tem a ver aí com a redução da taxa Selic, que caiu aí para um patamar histórico de 3%.
Tem sim, viu, Lívia? Nós tivemos ontem, na verdade, o dólar já muito pressionado quando se aguardava a decisão do Copom, contando com uma redução de 0,5 ponto. E aí a decisão do Copom foi uma redução de 0,75 ponto percentual, e toda a conversa que veio no comunicado que saiu junto com essa decisão mostrou a disposição para mais um corte que pode chegar a 0,75 ponto percentual de novo. E isso faz com que haja uma perda de rentabilidade dos títulos brasileiros, o que acaba afugentando o capital externo. O Brasil sempre teve um diferencial de juros muito grande em relação ao exterior, por causa de nossas fragilidades, são características da economia brasileira que sempre geram uma cautela maior, uma desconfiança maior por parte do investidor estrangeiro. Um dos pontos é o desequilíbrio fiscal, que é uma situação que vai persistir, tende até a piorar, pelo menos neste ano, com toda a ajuda que o governo está dando para as empresas, auxílio emergencial, liberação de dinheiro para a saúde, enfim, tudo isso deve fazer com que haja um rombo muito maior das contas públicas, um aumento do endividamento em relação ao PIB, que pode chegar à faixa dos 90%, e, consequentemente, a gente pode ter uma desconfiança maior em relação ao Brasil, que fará, inclusive, com que na colocação de títulos para poder captar recursos, o governo tenha de pagar mais. Mas, em linhas gerais, a tendência de o dólar continuar pressionado, com essa perspectiva de juros ainda mais baixos, por causa dessa queda do diferencial, não é? E o investidor local, claro que também vai sair prejudicado, porque cai a rentabilidade das aplicações de renda fixa, aquelas aplicações atreladas aos juros. A situação só não fica pior nesse sentido, porque nós devemos ter uma inflação muito baixa. A inflação pode até ficar negativa agora, em decorrência da fraqueza da atividade econômica, do nível baixo de consumo. Mas é isso, teve muita relação com os juros. Agora, o dólar também tem sido muito termômetro de outras incertezas, incertezas em relação ao andamento da economia, tudo que nós vimos aí o ministro Paulo Guedes alertando, isso aumenta o grau de incerteza, essa possibilidade de um colapso de algumas áreas da economia pela interrupção de atividade. Claro que isso traz mais preocupação, há preocupações com a evolução da pandemia, a possibilidade de você flexibilizar o isolamento, e várias cidades e estados estão indo no sentido inverso, estão endurecendo mesmo as condições aí do isolamento social. Então, são vários fatores de incerteza que acabam fazendo com que o dólar fique pressionado, e o mercado já começa a contar com uma cotação mais alta. O dólar agora está em R$ 5,856. Está subindo. Enquanto a gente estava falando, ele já avançou mais, a alta é de 2,87%. E é isso, não se descarta a possibilidade dele bater nos R$ 6. E aí vai depender muito do ambiente econômico que nós tivemos, né? Do quanto que o Brasil vai ter de tombo da atividade econômica, aumento do desemprego, comportamento da inflação e esse próximo corte dos juros, que já foi dado prazo quase como certo pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central.
É, Denise, e a nossa moeda, o real, ela está muito desvalorizada, e também o nosso quadro político também está muito difícil, né? Ou seja, além da pandemia, a gente tem muitas incertezas que acaba espantando os investidores, os empresários, e o Copom também admitiu que em uma próxima reunião a taxa Selic possa ser cortada mais uma vez. Isso é realmente possível? Qual que é a sua análise?
Chegaria aos 2,25 se seguir essa indicação do Banco Central, que falou em mais 0,75, seria uma taxa ainda mais baixa, que só como uma referência é o nível de juros praticado lá nos Estados Unidos. Estados Unidos no ano passado. Agora, como eu estava ressaltando, o Brasil tem algumas particularidades que sempre fizeram com que a gente tivesse juros mais elevados. Pode ser que depois da pandemia o Banco Central até acabe elevando novamente os juros, mas tem essa possibilidade sim de um novo corte. É, nós estamos vendo essa situação aí de o Banco Central também ter de calibrar a inflação, porque o Banco Central tem como foco principal na calibragem da política monetária fazer com que a inflação fique dentro dos limites da meta. E o piso é 2,5%. E nós temos uma projeção de inflação para este ano abaixo de 2%. Né? Então, ele pode elevar os juros até para ver se vem alguma pressão inflacionária que faça com que os índices, com o IPCA, que é o índice oficial, fique na faixa dos 2,5%. Então, por aí a gente pode esperar. Agora, cenário político também pressiona muito o dólar, essas preocupações todas, as investigações contra o presidente Bolsonaro, a saída de Moro, todo o processo que envolveu a saída do ex-ministro já impulsionou o dólar também, tanto na véspera, quando começou a especulação que ele sairia do governo, depois com o pronunciamento dele nós tivemos uma nova disparada com as denúncias que ele fez em relação ao presidente Bolsonaro, depois o depoimento, nesta semana também quando se voltou a falar, divulgando os termos do depoimento feito pelo Moro, o dólar subiu de novo. O dólar sobe quando há algum impasse maior entre o Congresso e o Executivo, discussão de matérias, enfim, é o termômetro mesmo de expectativas. E como você bem lembrou, a gente tem um cenário político complicado, a gente está enfrentando uma crise de saúde e uma crise também de economia. Então, nessas condições, é muito difícil você imaginar um dólar bem comportado. E o Brasil é dos países com pior variação, desvalorização da moeda entre os emergentes. Né? Nós temos alertas, inclusive de países da América do Sul, quanto à situação do Brasil no combate à pandemia. O presidente da Argentina acaba de alertar a região, né, dos riscos de o Brasil ampliar a possibilidade de contágio. Então, o Brasil é visto assim com algumas ressalvas até na capacidade de controlar o coronavírus.
É, Denise, tempos difíceis. Muito obrigada pelas informações e qualquer novidade a gente volta a conversar.
Até mais.
Agora são 4 horas e 16 minutos. A Prefeitura de São Paulo vai limitar a circulação de carros na cidade por meio de um esquema de um rodízio ampliado e mais restritivo. Quem acompanhou o anúncio do prefeito Bruno Covas e conta os detalhes é a repórter Nicole Fusco. Boa tarde, Nicole.
Oi, Lívia. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo, e esse esquema desse rodízio ampliado vai começar já na próxima segunda-feira, dia 11. Essa decisão foi anunciada hoje, quinta-feira, um dia depois de a capital paulista registrar 40 quilômetros de congestionamento e também quase 2 mil mortes em decorrência da Covid-19. A medida vai valer para toda a cidade e não apenas para o centro expandido, todos os dias da semana, incluindo sábados e domingos, e também estará em vigor 24 horas por dia e não só naqueles períodos de pico de manhã e no fim da tarde. Carros com placa de final par só poderão circular em dias pares do mês. Já os veículos com placa de final ímpar vão poder andar apenas em dias ímpares. Segundo o prefeito Bruno Covas, momentos extremos exigem medidas extremas e que essa medida, na verdade, ela foi tomada até mesmo para que não haja um fechamento total da cidade de São Paulo, que a gente costuma ouvir por aí como lockdown. Ele afirmou ainda que voltou atrás da decisão de liberar a população do rodízio, essa decisão que foi tomada lá no início da quarentena, porque isso acabou incentivando as pessoas a não respeitarem o isolamento social. Vamos acompanhar o que ele disse agora durante a coletiva de imprensa que foi concedida nesta manhã.
A expectativa inicial da prefeitura era que, com a liberação do rodízio, a gente evitasse aglomeração nos ônibus. Só que, infelizmente, o que nós percebemos é que a liberação do rodízio tem servido como um estimulante para as pessoas saírem de casa.
A prefeitura anunciou ainda que os profissionais da saúde estarão isentos do rodízio. Para isso, é preciso que eles façam um cadastro nos próximos 10 dias por meio do e-mail isenção.covid19@prefeitura.sp.gov.br. Durante esse prazo, as multas que forem aplicadas a esses profissionais serão canceladas de forma automática. Mas depois que passarem esses 10 dias, né, o profissional terá que recorrer se ele não tiver feito o cadastro. Quem explica mais sobre essa situação é o secretário municipal de transportes, Edson Caran.
Caso não aconteça o cadastro, aí sim, você recebendo a notificação, nós criamos juntas específicas de Jaris que vão analisar essa questão do funcionário de saúde circulando no dia de rodízio e, com certeza, havendo a comprovação, a multa será cancelada.
É, e não são só os profissionais da saúde que estarão liberados. Aquelas categorias que antes já eram liberadas do rodízio vão continuar dessa forma. É o caso, por exemplo, dos policiais militares, bombeiros, do exército. E também na próxima segunda-feira, para evitar a aglomeração no transporte público, já que o rodízio já estará valendo, a prefeitura anunciou que vai adicionar à frota atual mais 1.000 ônibus para essa composição, então, de toda a frota aqui da capital paulista. Neste mesmo dia, também vai voltar a valer a zona máxima de restrição para a circulação de caminhões na cidade. Esses caminhões só serão excluídos, né? Só não estarão nesta regra da zona máxima de restrição, os caminhões das áreas de abastecimento e também de saúde. Lívia.
Nicole, sabemos que São Paulo está em luto oficial pelas 3 mil mortes. O prefeito atualizou os dados e a situação de casos e mortes na capital na coletiva de hoje?
Pois é, Lívia, os dados que a gente tem ainda se referem ao último dia 5, são eles 1.928 mortes em decorrência da Covid-19. De acordo com o prefeito Bruno Covas, se forem somadas essas mortes oficiais, quase 2 mil, com as mortes suspeitas por Covid, esse número já sobe aí para pelo menos o dobro, 4 mil mortes. Como eu disse, somando os casos suspeitos com os casos confirmados. Além disso, nós temos aqui na capital paulista 23.807 casos da doença confirmados. E também a gente teve alguns números em relação à síndrome respiratória aguda grave, que é aí uma das principais causas, consequências, né, melhor dizendo, desse novo coronavírus. Então, o que a prefeitura anunciou hoje é que entre o período de 17 de março até 30 de abril do ano passado, 33 pessoas tinham morrido aqui na capital paulista em decorrência da síndrome respiratória aguda grave. Já neste ano, que nós temos esse fator novo, o coronavírus, esse número subiu para 3.200 mortes. Além disso, a prefeitura divulgou ainda alguns números em relação à ocupação de leitos de UTI aqui nos hospitais municipais. Os hospitais Bela Vista, Itaquera e Vila Maria já têm 95% dos leitos de UTI ocupados. Já o hospital de Pirituba tem 91%, o hospital da Moca 84%, Jabaquari e Parelheiros tem 83% desses leitos de UTI também ocupados. E por último tem o hospital do Tatuapé, esse que está com 77% dos leitos de UTI ocupados. Esses números que mostram então a importância, né, da quarentena e do isolamento social, que é para a gente justamente evitar este colapso do sistema público de saúde. Lívia.
É, Nicole, diante desses números, a gente tem que entender que as medidas são necessárias. Posso tomar só mais um pouquinho do seu tempo, só para a gente fazer aqui um resumão para o nosso ouvinte espectador.
Claro.
E para mim também. Então vamos lá. Placas com final par só pode andar em dias pares. Com você.
Isso mesmo. Placas com final de número par podem andar somente nos dias pares do mês, não é dias da semana, tá, gente? Além disso, veículos que tenham placa de final ímpar só poderão andar nos dias ímpares. Lembrando que agora o rodízio vale para todos os dias da semana, incluindo sábados e domingos, e é 24 horas por dia. Não é só durante o período da manhã, durante os horários de pico de manhã e no fim da tarde. Uma outra novidade é que esse rodízio vale também para toda a cidade de São Paulo e não só para o centro ampliado da capital paulista.
Legal, Nicole. Então, segunda-feira, dia 11, o meu carro é final placa ímpar, então eu Eu posso vir.
Você pode, eu posso vir, pode ir para a redação.
Eu posso vir para a redação. Eu estarei aqui apresentando o jornal na segunda-feira.
Dia 12, terça-feira, quem tem veículo com placa final par, pode também sair às ruas.
Aí eu tenho que me virar. Eu venho de ônibus, de metrô. Então tá bom, Nicole. Muito obrigada pelas informações, aqui pelo nosso papo e até mais.
Obrigada, Lívia. Até mais.
Agora são 4 horas e 24 minutos. Integrantes do Centro de Contingência do Coronavírus atualizam os dados e as medidas contra a Covid-19 no estado de São Paulo. Quem acompanhou a coletiva e traz todas as informações é o repórter Victor Moraes. Boa tarde, Victor.
Olá, boa tarde. A coletiva de hoje foi do Centro de Contingenciamento do Novo Coronavírus em São Paulo, liderada pelo secretário estadual de saúde, Dr. José Henrique Guerma. Atualizando os números de hoje, no estado de São Paulo são 39.928 casos, 3.206 óbitos, sendo 2.000 novos casos nas últimas 24 horas. No Brasil, são 125.218 casos, 8.536 óbitos. A taxa de ocupação nas UTIs no estado de São Paulo é de 67%. E o que mais preocupa as autoridades é a taxa na Grande São Paulo de ocupação dos leitos, que chega a 90%. No momento, 3.700 pacientes estão internados em UTIs e 6.000 pessoas se encontram em leitos de enfermaria. No Hospital de Campanha do Ibirapuera, de acordo com o secretário José Henrique Guerma, 97 pacientes estão internados. A taxa de isolamento nesta quarta-feira foi de 47%, mantendo a média na semana e dos últimos dias. De acordo com o levantamento do Comitê de Contingenciamento, em março, a cada 3 dias, 7 novas cidades registravam novos casos de coronavírus. Em maio, a cada 3 dias, 38 novas cidades registraram novos casos. O secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marcos Vignoli, chamou a atenção para o pico histórico de ontem, 3.800 novos casos do coronavírus e que de um todo total, 32% estão no interior, crescendo muito os números no interior de São Paulo, se dando de forma cada vez mais acentuada. Com relação ao número de internações, ontem foram 1.000 internações no estado de São Paulo e 600 altas. Essa relação, de acordo com o comitê, deveria ser mais próxima. A projeção do comitê de contingenciamento é que até o final do mês, todos os 645 municípios do estado de São Paulo vão apresentar novos casos do coronavírus e, consequentemente, novas mortes. Lembrando que amanhã o governador João Dória participa da coletiva e ele deve anunciar o adiamento da quarentena para pelo menos até o final do mês.
Agora são 4h27. A chegada do frio e o avanço do coronavírus ampliam os desafios no atendimento a pessoas carentes. Entidades e ONGs que atuam em favelas e com a população de rua prometem ampliar doações de mantimentos e insumos contra a doença. Nas comunidades, um dos desafios é o acesso às famílias por causa do isolamento. O mestre em epidemiologia, Nelson Arns, ligado à pastoral da criança que atua em Curitiba, afirma que o atendimento está cada vez mais difícil.
Uma grande dificuldade é que a gente sempre teve acesso às famílias. E agora, o que acontece? Com a questão do distanciamento social, se torna mais difícil você acessar essas famílias. Então, tem duas estratégias. Onde eu tenho uma circulação muito grande de vírus, o pessoal está fazendo por meio eletrônico. Então, melhorou bastante acesso, inclusive nas favelas, à internet, ao celular. E o pessoal, por WhatsApp, por outros mecanismos, acaba orientando essas famílias. Não é a mesma coisa que o olho no olho, mas é melhor do que nada. O segundo desafio que a gente teve que fazer com muita velocidade foi desenvolver essas capacitações, as recapacitações, as capacitações eletrônicas, para poder disponibilizar para o nosso pessoal.
O médico Nelson Arns acrescenta que, no caso das pastorais, pessoas foram treinadas para abordar moradores de rua e percorrer as favelas. No estado de São Paulo, campanha do agasalho terá foco no coronavírus, de acordo com a secretária de Desenvolvimento Social, Célia Parnes.
A Secretaria de Desenvolvimento Social orienta os 645 municípios do estado, especialmente os das grandes regiões metropolitanas, aonde o público de pessoas em situação de rua é maior, para que amplie suas vagas em centros temporários de abrigamento. E, além disso, uma grande campanha do Fundo Social, que o ano passado já bateu o recorde de quase 22 milhões de peças, este ano, com uma sensibilização especial para que as pessoas doem roupas ou já higienizadas ou novas, porque nós sabemos que o coronavírus tende a se manter por alguns dias nas superfícies de tecidos.
A secretária Célia Parnes acrescenta que a rede Bom Prato passou a abrir durante o jantar para atender as pessoas em situação mais vulnerável. A campanha do agasalho desse ano já começou e vai até o fim de agosto. E nós vamos agora ao Rio de Janeiro com Rodrigo Viga, onde o tempo frio já chegou. É isso mesmo, Viga?
Exatamente. Em dias de tempo ruim, chuva, temperatura baixa, é assim aqui, ó, no calçadão de Copacabana, praia mais famosa do Rio do Brasil. Ninguém ou quase ninguém. Mas essa não tem sido uma rotina, uma realidade aqui no Rio de Janeiro. Continua aquela preocupação com a taxa de isolamento, distanciamento e confinamento, especialmente na zona oeste da capital. Para que você tenha uma ideia, aqui na cidade do Rio de Janeiro, a taxa de isolamento nesta quarta-feira foi de 71%, um pouquinho acima daquilo que recomenda a Organização Mundial da Saúde. Mas esse é um número que não reflete realmente a realidade, porque não está sendo captada a informação em todos os bairros do Rio de Janeiro. Mas ainda assim é possível dizer que nas quartas-feiras anteriores, nas duas anteriores, a taxa de isolamento era de 81%, ou seja, teve uma perda aí de 10 pontos percentuais. Mas, como eu disse, é um número heterogêneo. Você pega a Zona Oeste, onde o estado é ausente, é negligente, esse número de isolamento vai para baixo de 50%. Tanto que, nesta quinta-feira, começou a vigorar aqui no Rio de Janeiro, amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, um lockdown parcial no bairro de Campo Grande, que fica na Zona Oeste. Lá tem um comércio pujante, foi fechado por imposição da prefeitura, que já anunciou que pretende estender esse lockdown parcial para outros bairros também da Zona Oeste, Bangu, Santa Cruz e Realengo. As pessoas não estão respeitando, se concentrando em bares, comércio não essencial abrindo, e não houve outra alternativa depois de muitos alertas, senão essa decretação de lockdown parcial. Uma discussão um pouco mais ampla dentro do estado e também do município, do lockdown, talvez já a partir da semana que vem, aqui no Grande Rio, para achatar a curva, conter o número de casos e também de óbitos no Rio de Janeiro. São mais de 1.200 óbitos, mais de 3.500 casos confirmados, 400 mortes aproximadamente em investigação, e a tendência é ascendente. Ontem, por exemplo, nós tivemos um recorde no número de óbitos de casos diariamente, número de casos diários, mais de 900 casos confirmados nesta quarta-feira e 82 óbitos confirmados. É o auge, é o pico da doença, como a gente vem dizendo aqui no microfone da Jovem Pan há muito tempo. O prefeito Marcelo Crivella disse que ainda hoje vai consultar seus técnicos especialistas que têm prestado assistência a ele para decidir sobre esta necessidade de um lockdown mais brevemente possível.
Próxima reunião, esta recomendação e os argumentos que foram adotados pela Fiocruz. De um lado nós temos a Fiocruz, de outro lado nós temos a Firjan, a Fecomércio, a Associação dos Serviços, que falam de desemprego em massa, que falam de quebra da atividade econômica. Então é preciso sempre ouvir os dois lados e tomar uma decisão que seja ponderada.
Só para destacar que o bairro de Campo Grande, que sofreu um lockdown parcial nesta quinta-feira, é a região do Rio de Janeiro com o maior número de casos e óbitos confirmados. Lembrando que são 13.295 casos confirmados, 1.205 mortes registradas. Por outro lado, 8.300 pessoas recuperadas de Covid-19 até agora. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viana.
Será que esse tempinho, esse friozinho, essa chuva vira aí um estímulo natural para que as pessoas fiquem em casa? Para quem nos acompanha nas imagens no YouTube, pôde perceber ali que no cenário do Rodrigo Viga quase não tinha ninguém. Só tinha o Viga ali fazendo a reportagem, né? Bom, agora são 4 horas e 33 minutos e chegou a Panflix. O novo aplicativo da Jovem Pan tem notícia, esporte, kids, humor, saúde, podcast, tudo reunido num só ambiente. O conteúdo pode ser ao vivo ou on demand. Acessar o Panflix é muito fácil. Você entra na loja de aplicativos aí do seu tablet ou celular, o Apple Store ou o Google Play, baixa o aplicativo da Panflix, se cadastra e pronto. Você também pode acessar o Panflix pelo computador. Basta digitar www.panflix.com.br ou também nas Smart TV da Samsung. Panflix é de graça e você poderá ver e ouvir tudo da Jovem Pan, além de conteúdos exclusivos. Panflix, baixe já que você vai gostar. Eu garanto, hein? Agora são 4h34. O Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Não saia daí, voltamos já.
Jovem Pan, agora. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jornal da Manhã, segunda edição. Das 10 da manhã ao meio-dia. Jovem Pan. Oferecimento Loja 100.
Fique bem. Vai passar. E o futuro vai ser nota 100.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Bom dia, 6 horas e 1 minuto.
Repita.
6 e 1.
Repita.
6 e 1.
Repita.
Kalina, vou repetir quantas vezes?
Chegou o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe agora no celular ou tablet e curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte em um só lugar. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jovem Pan. Jovem Pan, agora.
Jovem Pan agora está de volta, estamos ao vivo, neste momento são 4 horas e 38 minutos, faz 14 graus aqui na capital de São Paulo, com expectativa de diminuição de temperatura nas próximas horas, ou seja, a noite vai ser gelada. Mais cedo, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que participou de um seminário promovido pelo TCU, quem tem as informações é o repórter Marcelo Matos. Boa tarde, Matos.
Olá, Lívia. Boa tarde a você, aos ouvintes e internautas da Jovem Pan. Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, participou de uma live com os conselheiros do Tribunal de Contas da União para fazer uma análise do reflexo na pasta em relação à pandemia. E os números apontam, claro, uma negatividade e um aumento na inadimplência das contas de energia elétrica. Vamos acompanhar.
nós tivemos uma redução da carga em cerca de 20%. O que, que isso significa? Significa o consumo, por exemplo, de todo o Nordeste brasileiro, né? E nesse gráfico a gente pode ver aonde a carga caiu mais, que foi na região sul, né, e em outras regiões do país. E também, ontem, nós tivemos uma reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, uma reunião essa que ocorre a cada mês, ou extraordinariamente, mas ontem foi a reunião normal, e ali nós já podemos visualizar que esse ano poderá haver uma sobrecontratação por parte das distribuidoras de cerca de 15% em 2020. Né? E a inadimplência do setor demonstrou, a típica é 3%, e nós tivemos agora, com os últimos dados do final do mês de abril, uma inadimplência de 12%.
Muito bem, o ministro Bento Albuquerque também apresentou números da queda. A única fonte, né, de energia, a GLP, cresceu o consumo 12%, as pessoas mais em casa, evidentemente. Diesel, houve uma queda de 20%, em relação à gasolina, 32%, etanol, a maior safra esse ano no país, e uma queda de menos 49% no consumo, e gás natural, que é muito utilizado pela indústria, matéria-prima, né? Uma queda de 33%, demonstra também uma paralisia no setor industrial. Tá legal? Daqui a pouco voltamos com outras informações. Até mais!
Obrigada, Marcelo. O ministro da Saúde, Nelson Teich, participou nesta quinta-feira de uma reunião virtual com a Comissão Externa de Ações contra o Coronavírus da Câmara dos Deputados. Daniel Lian acompanhou o encontro e traz os detalhes.
Isso mesmo, o ministro da Saúde, Nelson Teich, participou hoje de uma videoconferência com parlamentares da Comissão Externa de Combate ao Covid-19 e tratou de diversos temas relacionados à pasta. Aliás, foi uma longa videoconferência, mais de 4 horas de duração. E ele respondeu a vários questionamentos dos parlamentares. Nelson Teich foi enfático, disse que quem manda na pasta é ele, ele lidera a pasta e ele determina as ações que serão tomadas. Tudo isso porque, recentemente, alguns militares foram nomeados para o Ministério da Saúde. Houve a especulação de que ele seria tutelado, mas hoje ele deixou bem claro que quem manda na pasta é ele. Nelson Teich também destacou que pretende aí otimizar as ações em relação à logística por todo o país. Ele pretende colocar um centro mais próximo das atividades, exatamente para que a distribuição seja feita pelo Ministério da Saúde com uma maior velocidade, os insumos necessários tanto para estados quanto para municípios. Ele pretende também aumentar a articulação da rede federal com a rede estadual de saúde. Inclusive, vai ao Rio de Janeiro, vai conversar com o governador Wilson Witzel, exatamente para tomar aí essas ações, começando aí pelo Rio de Janeiro. Ele que já visitou o estado do Amazonas e agora visita o Rio, e na próxima semana seguirá o estado do Amapá, que é outra região onde há muita carência em relação às questões hospitalares. Falou também sobre o isolamento social, até mesmo pela postura do presidente da República, Jair Bolsonaro, de querer aí uma flexibilização um pouco maior do isolamento social. Ele destacou que o presidente pensa mais na economia e também até mesmo nas pessoas, e por isso quer uma flexibilização maior. Mas destacou que o Ministério da Saúde trabalha tecnicamente em relação ao isolamento social, então todas as decisões são técnicas quando se diz respeito ao isolamento. O ministro disse que essas ações são tomadas aí por toda a sua equipe do Ministério da Saúde. Sobre as contratações de empresas e também os contratos emergenciais, ele ressaltou que é preciso um monitoramento, e isto está ocorrendo, segundo ele, do Tribunal de Contas da União e também da Advocacia Geral da União. Ele disse que tudo isto está sendo acompanhado de perto pelos órgãos. O ministro da Saúde, Nelson Teich, também lamentou as 8 mil mortes em decorrência do coronavírus. Ele lamenta, diz que todos os cuidados estão sendo tomados e diz que uma de suas prioridades é exatamente o SUS e ele pretende deixar um legado melhorando ainda mais as condições do Sistema Único de Saúde. Nelson Teich participou, então, por cerca de 4 horas desta conversa com parlamentares em uma videoconferência.
Agora são 4h44. O Brasil bateu um novo recorde de mortes registradas em 24 horas. Segundo o último boletim do Ministério da Saúde, 615 pessoas morreram. Com este número, o Brasil se tornou o 6º país com o maior número de perdas no mundo, ultrapassando a Bélgica no ranking da Universidade Johns Hopkins, um ranking que ninguém gosta de ser o primeiro. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, afirmou nesta quarta-feira que o Brasil representa um risco muito grande para a América do Sul por causa da epidemia de Covid-19. O mundo tem, nesta quinta-feira, ao menos 3.784.000 casos de infecção pelo novo coronavírus, quase 264 mil mortes e 1.255 mil recuperados. A Europa já registrou mais de 150 mil óbitos. Reino Unido, Itália, Espanha e França são responsáveis por pelo menos 75% desse número. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciará um afrouxamento muito limitado do isolamento em prática no país na semana que vem. O país irá adotar uma abordagem cautelosa para impedir um segundo pico de infecções. E na Polônia, a eleição presidencial foi adiada por conta da pandemia. A Rússia também contabiliza recordes diários de infecções. De ontem para hoje, foram mais de 11 mil casos, levando a um total de 177 mil infecções e 1.625 mortes na Rússia. Ainda no cenário internacional, a Argentina tem adotado medidas rígidas para conter o avanço da Covid-19. E a reportagem é de Vanderlei Nogueira.
Amigos do Brasil, aqueles que acompanham o trabalho do Grupo Jovem Pan, a Argentina está em lockdown. A temporada de futebol por lá foi encerrada e só vai voltar em setembro, medida que vai claramente influenciar todo o futebol da América do Sul. A Argentina, os nossos irmãos, adotou duras medidas de isolamento social e a sociedade argentina tem colaborado. Até agora, o impacto da pandemia lá na Argentina foi amenizado. O país tem feito muitos testes, proporcionalmente número maior do que os testes que estão sendo realizados no Brasil. A quarentena na Argentina prevê multa e até 2 anos de prisão para quem sair de casa sem motivo justo, ou pelo menos para explicar para as autoridades. Até a próxima.
O IBGE divulgou nesta quinta-feira dados de apoio no combate ao coronavírus e quem fala sobre este assunto é a repórter Beatriz Manfredini. Boa tarde, Bia.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Isso mesmo, Lívia. Hoje o IBGE divulgou alguns dados novos sobre o novo coronavírus e o principal deles, que a gente achou mais relevante, é que o norte e nordeste do Brasil registram as menores quantidades de equipamentos necessários para o tratamento da Covid-19. De acordo com dados de dezembro de 2019, divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira, as duas regiões têm os menores números de leitos de UTI e de respiradores a cada 100 mil habitantes. Com base em informações do SUS e de hospitais particulares, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística constatou que Roraima possui a pior oferta de leitos de UTI do país, com apenas 4 para cada 100 mil pessoas. Na sequência, vem Amapá e Acre, com 5 leitos para cada 100 mil habitantes cada um, e Amazonas e Piauí, com 7 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes. Entre as unidades federativas mais bem equipadas está o Distrito Federal, que tem 30 leitos de unidade de terapia intensiva para cada 100 mil pessoas, seguido por Rio de Janeiro, com 25, Espírito Santo, com 20, São Paulo, com 19 e Paraná, com 18. O IBGE também revelou que, no Brasil, a rede pública de saúde possui menos da metade dos leitos de UTI disponíveis. Ao todo, o país possuía 31.913 leitos do tipo em dezembro do ano passado, dos quais 15.226 apenas pertenciam ao SUS. O número é bem pequeno quando comparado à quantidade de pessoas que são SUS-dependentes, ou seja, aquelas que usam exclusivamente o sistema público de saúde, sem convênio. São 75% dos brasileiros que não têm nenhum tipo de convênio de saúde particular. Por isso, algumas cidades e governos, como São Paulo, já estão fazendo parcerias com convênios privados para alugar leitos de UTI particulares. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, cada leito vai ser alugado por R$ 2.000, até que a gente falou ontem. E sobre respiradores, a situação também é mais crítica no norte e no nordeste do país. O Amapá lidera o ranking dos menos equipados, com apenas 10 respiradores a cada 100 mil pessoas, seguido pelo Piauí, com 13, Maranhão, também com 13, Alagoas, com 15 e Acre, com 16. Entre os estados com maior número de respiradores, estão novamente em primeiro lugar o Distrito Federal, com 63 respiradores para cada 100 mil habitantes, Rio de Janeiro, com 42, São Paulo, que registra 39, Mato Grosso, com 38 e Espírito Santo, com 35. De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, a região sudeste do Brasil é a mais afetada pelo novo coronavírus. Em seguida, no entanto, norte e nordeste, que são as menos bem equipadas para o tratamento, registram os maiores números de casos da Covid-19, Lívia.
Beatriz, muito obrigada pelas informações, pelos dados que você trouxe para a gente e um ótimo trabalho. Agora são 4h50, ex-subsecretário de Saúde do Rio de Janeiro é preso por suspeita de fraude na compra de respiradores. Mais informações agora com o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. Em plena pandemia, caso de polícia envolvendo contratações, hospitais de campanha aqui do Rio de Janeiro. Vem dizendo há muito tempo, né, que estava sob suspeita o ex-subsecretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Gabriel Neves. Ele era responsável por compras de R$ 1 bilhão, estava focado, concentrado aí nas contratações para os hospitais de campanha, que vão consumir R$ 700 milhões. Foram detectadas fraudes, irregularidades, empresas que foram habilitadas sem qualquer tipo de capacitação, favorecimento nessa concorrência emergencial, nessa licitação. E hoje o Gabriel Neves, ex-subsecretário de saúde aqui do estado do Rio de Janeiro, estava na pasta até o mês passado, foi preso pela polícia. Operação junto com o Ministério Público levou à cadeia também mais 3 pessoas, inclusive aqueles que se beneficiaram dessa compra irregular, ilegal, dentro da pasta da saúde do Rio de Janeiro. Empresários que se beneficiaram desta concorrência fraudada, repleta de irregularidades. Gabriel Neves, como eu disse, era responsável aí por um cheque de R$ 1 bilhão para contratações emergenciais, sendo que boa parte disso, R$ 700 milhões, para os hospitais de campanha, os 9 aqui do estado do Rio de Janeiro. A maioria não está pronta e os que estão funcionando, a meia boca. Do estado só tem um funcionando, que é o do Leblon, com metade da capacidade. E há a perspectiva que ainda essa semana, acho que não vai dar, vai ficar para a semana que vem, seja inaugurado o hospital de campanha do complexo do Maracanã. Tem o do Rio Centro, que esse é da prefeitura, o maior de todos, com 500 leitos, mas também está funcionando a meia boca. Portanto, operação policial prendendo o ex-subsecretário de saúde do estado do Rio de Janeiro. E há de se lembrar também que a secretária municipal de saúde, Beatriz Busch, está pedindo as contas, não tem nenhuma fraude, nenhuma irregularidade com ela, ela até pegou o Covid, coitada, se recuperou, mas ela está insatisfeita com mudanças na sua pasta, está prevalecendo a política no município em ano de eleição. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Vamos do Rio de Janeiro para o interior de São Paulo. PPA e Unimar desenvolvem respiradores baseado em protótipo da USP. Quem conta os detalhes dessa história é a repórter Karina Castilho.
A multinacional brasileira PPA, em parceria com a Universidade de Marília, está desenvolvendo aparelhos respiradores para auxiliar no tratamento da Covid-19. Nesta semana, pesquisadores e médicos realizaram os testes finais no aparelho. Sobre este assunto, nós conversamos com o coordenador da UTI do Hospital Beneficente Unimar, Dr. Piero Bitelli, e também com a diretora de marketing da PPA, Mariane Pérez. Eles destacam como foi a fase final de testes e também a capacidade de reprodução desses aparelhos. Os aparelhos serão vendidos no valor de até R$ 4.000, mas ainda não estão disponíveis para compra, porque aguardam a regularização dos órgãos da saúde.
A fase de teste dos respiradores da PPA junto com a Unimar terminou essa semana e a gente já iniciou agora a segunda etapa, né? Que é a questão da aprovação nos sistemas regulatórios de saúde e desenvolvimento do governo para a gente colocar esses respiradores em uso. Eles são respiradores simples, de alta reprodutividade, a PPA garante 2.500 aparelhos por dia, se ela parar a produção dela só para isso, e são aparelhos de alta confiabilidade, porque esses motores utilizados no aparelho são motores utilizados pela PPA há muitos anos no mundo inteiro. Então, é um protótipo baseado no protótipo da Poli e da USP, mas com esse a mais de ser uma confiabilidade maior, de não deixar na mão a gente durante a utilização nas emergências, né? Qualquer pessoa habilitada aí na saúde para atender numa emergência vai conseguir utilizar ele, que ele é um aparelho de praticamente um botão único.
A PPA começou a produzir equipamentos respiratórios após a convocação do Ministério Público Federal de Marília. Nós nos reunimos com nossos engenheiros e decidimos que nós éramos capazes de produzir um respirador artificial para ajudar a população. Esse projeto realmente é para que os prefeitos de todas as cidades de todo o Brasil possam ter acesso e colocar em seus hospitais, em seus SUS, para que nós consigamos, então, vencer essa pandemia todos juntos. O PPA está estimando o valor entre R$3 a R$4 mil. Nós acreditamos que agora, nesse momento, nós temos que salvar vidas e, por isso, nós estamos, então, pensando nesse preço tão acessível e diferente do que é visto no mercado.
Karina Castilho, de Marília, para a Rede Jovem Pan.
O Supremo Tribunal Federal anula a medida do governo que obrigava empresas de telefonia a compartilhar dados com o IBGE. Os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Celso de Mello, Edson Fachin, Luiz Fux acompanharam a relatora, ministra Rosa Weber, para sustar a eficácia do trecho da MP 954, editada em 17 de abril. Os integrantes da Suprema Corte concordaram em manter a liminar que Rosa Weber já havia concedido nesse sentido. Ela sustentou que a decisão é necessária para prevenir danos irreparáveis à intimidade e ao sigilo da vida privada de mais uma centena de milhão de usuários dos serviços de telefonia fixa e móvel. Agora são 4h56, o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida você fica com o 3 em 1 no comando de Paulo Matias. Eu volto na segunda-feira às 4 da tarde. Desejo um ótimo final de semana a todos. Obrigada pela audiência.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Passamos a andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem Pan News. Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil.